A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. Apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
Salve, galera da Bolinha Amarela. Eu sou Jeff Paiva, chegando com mais uma edição do Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai além das quadras. Comigo, como sempre, Ariane Ferreira.
Salve, galera. Bora falar do Saibro na América Latina?
Bora falar dos torneios que acontecem neste mês aqui. Buenos Aires acabou de acontecer, estamos na semana do Rio Open, logo depois tem Brasil Open. É a gira latino-americana de Saibro que acontece e traz muita gente boa para as nossas terrinhas. E a gente começa falando de Buenos Aires, um torneio que foi bem interessante. É um dos ATP 250 com mais cara de ATP 500, né, Nani, que a gente conhece, porque muita gente boa vem para jogar, aproveita para vir jogar o Rio, jogar outros torneios da gira latino-americana, e teve alguns resultados interessantes, com mais um show do Diego Schwartzman, uma boa atuação do Dominic Thiem, a primeira derrota do Thiem no Saibro Portenho, ele não tinha perdido até então, e no final um resultado que pode ser chamado de surpreendente, né?
Sim, aliás, com uma vitória cachapante do Marco Cecchinato, né? O Cecchinato, eu achei que ele teria bastante trabalho para conseguir vencer o Schwartzman na final, mas o Schwartzman vem de uma campanha desgastante, essa é a grande verdade. E aí acho que o físico contou no final ali, por isso que ele tomou de 6-1, 6-2. Não desmerecendo a campanha do Cecchinato, o Cecchinato jogou muito bem o torneio inteiro, teve boas vitórias. Ele não venceu apenas o Schwartzman como tenista da casa, ele venceu o Guido Peia também dois sets. E ele vem de um confronto duríssimo, assim, o jogo mais difícil que ele teve na chave, para falar a verdade, foi com o Christian Garim, né, que foi a segunda rodada, a primeira rodada para ele, porque ele era cabeça de chave, e o Roberto Carvalhes Baena foi um jogo mais entroncado, foi um jogo até chato de ver, assim, em que os dois pareciam que estavam um empurrando pro outro para ver quem ia fechar o primeiro set. Ele fechou o primeiro set e levou o segundo. Mas o grande trabalho que ele teve na chave foi o Garim. E eu achei que a final ia ser um pouco mais disputada, por ser o Diego jogando super bem, o Diego bateu o Thiem, o Diego venceu com autoridade o Albert Ramos, o Albert Ramos vinha de boa vitória sobre o Ferrer, o Schwartzman teve um jogo difícil na segunda rodada, o Schwartzman também cabeça de chave, 4. E aí ele não jogou a primeira rodada, ele estreou direto na segunda, e ele já encarou um jogo de 3 sets com o Ali Jabedene, que é da Eslovênia, mas adora jogar no Saibro aqui na América do Sul. Mas Buenos Aires é sempre um bom torneio, com bons jogos. O Rogerinho, na verdade, teve uma boa apresentação ali, jogou bem o segundo set, na verdade, contra o Albert Ramos, mas veio de furar o quali. E o Fonini, que foi a grande decepção do torneio, né? Essa é a grande real. O Fonini perdeu na estreia.
Será que ele já veio? Ele veio num daqueles esquemas que ele vem de vez em quando, meio vou lá, tô ali, tô cumprindo minha coisa, mas não tão embalado assim. Ano passado ele tava bem embalado, né? Esse ano parece que ele tá um pouco mais lento.
E ano passado ele vinha de quartas de final do Australian Open e aí veio pra América do Sul. O Fonini conversou no Rio de Janeiro com a imprensa brasileira e contou que decidiu, por exemplo, jogar o Rio Open este ano por influência do Franco Davin, que é o treinador dele. O Fonini está lutando ainda com um problema no tornozelo, aquela lesão que a gente já comentou aqui, ele continua com esse problema, uhum. E aí ele ainda não pegou o ritmo, essa é a grande verdade. Então ele teve uma apresentação ruim em Córdoba, não foi uma campanha boa. A única coisa que ele fez foi torcer lá pro Tajeres, que eliminou o São Paulo na Libertadores. Foi o grande feito do Fonini.
Fez várias fotos no estádio e tal. Que, aliás, os argentinos adoram usar a galera, levar os tenistas pra futebol. E ano passado deu ruim no confronto do Thiem, né? Que deu uma bolada. Tomou uma bolada, não foi isso? Tomou uma joelhada do Schwartzman?
É, ele tomou uma joelhada. Esse ano eles bateram bola um longe do outro.
Aprenderam.
Numa quadrinha pequena, foi um negócio mais... E o legal, assim, é, pra quem gosta de futebol e tá ouvindo a gente, o torneio de Córdoba é realizado na quadra anexa do estádio Mário Kempes, que foi feito pra Copa do Mundo que teve na Argentina, 86.
Não, 78.
Isso, 78, 86. 86 foi que o Maradona ganhou, Ariane. É, foi que o Maradona ganhou, idiota. Enfim, gente, lapsos de memória. E aí esse estádio é mítico, é um estádio que faz parte da história do futebol mundial. E a gente sabe que a maioria desses jogadores que vem jogar pro Brasil, pra América do Sul, assim, são os de cultura mais ibérica, também são jogadores muito ligados ao futebol. É legal de ver essas coisinhas assim.
Me conta uma coisa, eu vi muita gente comentando no Twitter depois do torneio que a vitória do Chequinato pode ser encarada como uma vitória de alguém não tão limpo, por causa do envolvimento dele com o esquema de apostas e toda a análise que o Tribunal do Tênis, né, que a Unidade de Investigação do Tênis Internacional fez e tal. Como é que você vê isso, essa vitória do Chequinato? Ele já expurgou tudo o que ele passou na questão do envolvimento com as apostas e aí é só um jogo normal e toca o barco? Ou você acha que ele vai ficar meio estigmatizado por isso durante mais um tempo?
As pessoas vão estigmatizar o cara, porém, todavia, entretanto, adoro essas expressões, ele não foi culpado, gente, ele foi inocentado. E então, ele foi tanto inocentado dentro do julgamento da Federação Italiana, recomeçou a carreira do zero, porque ficou suspenso por um tempo, tinha pouco ponto no ranking, perdeu tudo que tinha, não podia competir dentro dos torneios que estavam acontecendo na Itália, ainda conseguiu batalhar um pouco para conseguir um convite no ITF ou whatever lá na Tunísia, para conseguir começar a somar pontos e começar do zero. Então, é sujo, é assim, a gente tá, aí é que tá, né, dois pesos e duas medidas. A gente viu uma jogadora que foi número um do mundo, que tomou a punição por doping, que tomou um remédio que é dopagem, mas que foi descoberto com atraso pelos órgãos que administram o sistema de controle antidoping, por isso não era proibido anteriormente, era um medicamento desconhecido dos laboratórios do Ocidente, por isso que a Sharapova foi pega no antidoping, e as pessoas acham o máximo quando ela vence, que é a vitória da superação, e aí o cara não fez nada, pelo menos é o que diz o tio, a Unidade de Integridade do Esporte e a Federação Italiana, apenas estava no lugar errado, perto das pessoas erradas, mas sequer teve um contato com as casas de apostas, segundo as investigações, e aí a vitória dele é suja? Acho estranho.
Então, eu quis levantar isso exatamente por isso, porque para mim, por exemplo, não faz muito sentido, mas acho que a sua comparação com a Sharapova foi perfeita, porque vai exatamente em cima dessa questão de como analisar cada um pelo seu histórico e pelo que representa e não pelo fato em si. E ainda mais com o fato de Chequinato ter efetivamente começado do zero e tá reconstruindo sua carreira, focado para frente, e não tem a menor dúvida que essa pergunta vai surgir várias vezes no decorrer da semana, no decorrer da carreira dele ainda, mas acho que foi uma boa comparação essa com a Sharapova. Inclusive, quando a Sharapova voltou, a gente chegou a comentar nas primeiras edições dessa temporada do Backhand na Paralela sobre a validade ou quanto que o mercado estava forçando os organizadores de torneio a darem os wildcards para a Sharapova, e aí ela entrando e, enfim, talvez ocupando o espaço de alguém que pudesse estar jogando lá, e ela, alguns pegou o wildcard, outros não, a hora que ela já conseguiu dispensar o wildcard, ela mostrou que tinha tênis de novo para jogar, mas ao mesmo tempo tem um comentário muito forte nos últimos meses, falando, inclusive eu lembro de um comentário num Twitter que eu vi, que eu não lembro exatamente quem tweetou, então não vou ser leviano para falar o nome, mas que o comentário era o seguinte: Sharapova, sem o Meloni é mais difícil, né? Porque ela tem desistido, sentido contusão e tido problemas de saúde recorrentes nos últimos torneios, e aí os comentários são que o corpo dela não é mais a mesma coisa sem essa substância que é dopante de fato.
Exatamente, mas é a grande questão, assim, a Sharapova tá nitidamente com lesão no ombro, tá? É muito nítido, basta vê-la jogando que ela não tá nas plenas condições dela. O Meldoni fazia diferença, gente, porque se não fizesse, quando ela voltou sem a lesão no ombro, tava tudo certo. E não foi necessariamente tudo certo. A Salvo e Sharapova fez uma final em torneio na China, né? Então, e assim, as pessoas precisam entender que o fato da gente dizer que ela esteve dopada e por isso que ela foi pega e foi suspensa e jogou durante muito tempo, aí a gente vai comentar com a gente, mas era legal. Não é que era legal, era desconhecido. Portanto, ela podia tomar...
Tem um ponto importante essa diferenciação.
Era desconhecido, ela podia tomar, porém... Aí eu não vou entrar no mérito das discussões do processo, porque eu consigo falar 10 horas sobre esse processo, eu estudei bastante esse processo. Aliás, eu estudo bastante processos de doping, tá, gente? Era desconhecido. Então, o que ela estava fazendo, consumindo o negócio, se o intuito dela era curar diabetes, arritmia, se o intuito dela era ganhar vantagem em quadra, não interessa a mim ou a vocês que estão ouvindo, porque o negócio não era proibido. Então, ela estava agindo, teoricamente, de acordo com a lei.
Dentro da lei, mas não era, mais uma vez que foi descoberta a propriedade, foi banido, e aí ela continuou usando, né? Esse que foi o esquema, né?
E esse foi o grande problema dela. Aí vamos, já que a gente tava falando de doping, de tênis masculino, aí o ouvinte que tá ouvindo a gente vai lembrar do Belucci, né? Que o Belucci foi pegou 3 meses e ficou lá o tempo todo dele afastado e tal. O Tomás, por exemplo, ele tá tendo lá os resultados ruins dele. Se ele chega e vence agora, do mesmo jeito que a Sharapova venceu agora, talvez agora ele saiu da sujeira e tá vencendo depois da sujeira. No caso do Chato, não tem sujeira, pelo menos segundo as autoridades do tênis. É só isso que eu tô querendo dizer.
E aí que tá, essa segmentação, desculpa ter interrompido um pouquinho, mas essa segmentação que você falou, de acordo com as autoridades do tênis, é de acordo com quem tem que investigar. Cada esfera era uma coisa. Sharapova e Belucci foram suspensos pela entidade que cuida disto, que é o ADA, e a unidade de antidoping do tênis. O Cecchinato, junto com os outros italianos, foram investigados e punidos e pagaram a sua pena pela entidade que deveria cuidar da parte de apostas, que é o TIO, que é a unidade de integridade do tênis, do esporte. Pagou a conta dele, acabou, não tem dessa, volta a jogar.
Sim.
No doping é mais complicado, porque quando tira a substância, o corpo tem toda uma readaptação para cima disso, e se o benefício que a substância dava naquela época não dá depois, o cara vai ter que encontrar isso da maneira natural e orgânica de fazer o jogo dele voltar.
Exato.
Como você mesma falou, o ombro da Sharapova, os outros problemas que o Belucci tem, apesar de que ficou comprovado que foi uma prova contaminada, né? A investigação do Belucci, que é outro elemento. Acho que a gente até merece fazer um programa falando disso, desses pontos de investigação de doping, e explicar melhor a cada um desses casos. Pode valer a pena fazer um programa especial disso mais pra frente. Mas enfim, isto não muda o fato de que o Cecchinato errou por estar com as companhias erradas, como você mesma falou. Foi envolvido no bolo, pagou o que precisava pagar e agora tá livre e foi campeão de um torneio jogando bem pra caramba. Meteu 6-1, 6-2 no dono da casa.
Exatamente. E é isso que a gente tem que pegar. Como diz o outro, as pessoas não falam muito do ponto de virada do herói. O ponto de virada do herói foi, enquanto teoricamente ele ficava rateando ali, ele teoricamente estava comendo farelo com os porcos. Agora que ele largou o farelo, ele está comendo assado, gente.
Boa, 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 boa. Boa, boa imagem. Mais uns destaques rapidinhos aqui do Aberto da Argentina. O Félix eu nunca consigo falar o nome desse menino de primeira, gente, pelo amor de Deus.
Ali assim.
Chama de Félix, né? Semana passada foi você, essa semana fui eu que embolou no sobrenome dele. Menino Félix veio de wildcard, mas pegou logo de cara o Garim e fez um belo jogo, apesar de, óbvio, só podia sair um vencedor, obviamente, mas foi um baita jogo entre os dois, hein?
Sim, aliás, foi um dos melhores jogos do torneio, de jogos jogados mesmo. Foi bem legal. Aliás, os dois jovens chilenos pegaram dois jovens, no caso ali assim não é europeu, mas o Jarry pegou o Sonego, e foram dois bons jogos, assim. O Garim saiu vencedor no jogo com o Félix. Foi um belo jogo de tênis e foi um consolo pra gente que tá vendo, Porque esse menino Garim, eu sempre gostei muito de jogar. Então eu sou um tanto quanto suspeita. Porém, o Aliassime é... Ele é literalmente assim, aquele jogador que dá gosto de ver jogar, cara. Ele me lembra muito os jogadores dos anos 90. É, ele tem muito, muito, muito recurso de punho. E a gente tem visto poucos jogadores com recurso de punho. Aliás, ele tem um punho muito mais maleável que o Shapovalov. Olha que o Shapovalov é extremamente talentoso. A munheca do Shapovalov é muito boa.
Engraçado você falar isso, porque eu tava comentando nessas semanas anteriores agora eu participei de alguns torneios essa semana, inclusive um torneio em imprensa aqui, a Copa Luiz Noriega, que homenageia o grande locutor Luiz Noriega, que era da TV Cultura e tal, e pai do Maurício Noriega, do Sport TV. E é um lugar em que todos os jornalistas esportivos que jogam tênis se encontram, promovido pela ACESP, e a gente estava comentando desse tipo de estilo de jogo do Félix, e essa coisa de munheca, de pude, como algumas coisas parece que estão voltando, né, dos anos 90 e saindo um pouco daquela semi-pasteurização que todo mundo tinha dois, três, trabalhava dentro de dois, três estilos nos quais o top 4 sempre eram os destaques, e todo mundo que vinha atrás e que tinham um estilo parecido, acabava sendo classificado num desses baldes, num desses grupos de estilo. E alguns estilos de... Alguns jogadores estão trazendo estilos que pareciam ter sido abandonados já. E o Félix, essa coisa da munheca, do punho, é um deles, né?
Sim. E é bom porque a gente vai começar... Eu até brinquei esses dias com uma amiga minha... que é muito fã do Djokovic, que eu falei pra ela que o tênis é igual moda, né? Uhum. Na moda você usava muita pochete, agora aí depois ficou uma coisa horrorosa e agora as pessoas estão usando isso de novo. Eu continuo achando feio, diga-se de passagem. Mas as coisas vão e voltam, né? As tendências vão e voltam. E o tênis é muito parecido com a moda nesse sentido. Vai ver que é por isso que a Anna Wintour adora ver o Federer jogar.
Boa.
O Federer é a grande prova de que o old school jamais será inexequível e menor diante de qualquer novidade que apareça.
Ah, não, o estilo sempre vai ter lugar.
Sim, o Federer é a base do old school modernizado, mas ele é 100% old school.
Ah, total.
E essa molecada tem o old school do Federer, mas eles também têm o físico do Djokovic, o mental concentrado na... Eles conseguiram extrair coisas, tendências que eram novidades há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e que pra gente hoje em dia não é tão assim, porque tornou-se um padrão no circuito, e eles estão conseguindo reciclar, mas com essa coisa de... E eu tenho a impressão, no caso, por exemplo, do Shapovalov, que é treinado pela mãe, do Tsitsipas, que é treinado pelo pai, que esses pais gostavam de determinados jogadores. O pai do Tsitsipas já falou do Guga algumas vezes. Então, esses pais puseram coisas na cabeça dessas crianças. E deu certo, gente.
Tá aí. Uma boa análise. E tomara mesmo que esses saltos generacionais que a gente fala que acontecem em vários estágios da vida, em vários lugares da vida, aconteçam também no tênis e voltem em estilos como uns Lendl da vida, uns Chang da vida.
Nossa.
Pra esse jogo moderno.
Matt Wilander.
É, então. Mas, obviamente, adaptando com as características do tênis moderno. E aí... vai ser garantia de jogo bom.
Oh, that is sensational.
Por falar em jogo bom, deixa eu fazer um link então rapidinho agora com o ATP 500 de Roterdã, que foi um torneio absurdo de bom.
Sim.
Quem conseguiu ver, não tinha transmissão para o Brasil.
Só as finais, rodadas finais.
É, muito, muito interessante. E que teve algumas apresentações de gala dos dois finalistas. O Wawrinka veio jogando muito, muito bem, veio solto na chave, estava de wildcard, né? Tá se recuperando, tá com pouco ranking, então ele estava como wildcard na chave. Estreou contra o Benoit Paire, derrotando o Paire e suas raquetes quebradas e sua mente infeliz. Rapidamente, 7-6 e 6-1, mas foi um primeiro set disputado, podia ter ido para qualquer lado, porque o Paire estava jogando bem. Mas depois eu deu aquela pesada que ele dá sempre, quebrou duas, três raquetes e aí tomou 6-1 no segundo set. Mas o Wawrinka já estreou no torneio jogando muito, muito afiado, com a esquerda muito certeira e com um mental muito forte. Depois o Wawrinka derrotou o Raonic, de novo jogando muito bem, ganhou do Shapovalov e ganhou do Nishikori num jogo que foi, pra mim, um dos melhores do ano até agora e Sim. um dos melhores do ano, ponto. Pode acontecer o que for no final do ano. Vavrinka Nishikori, semifinal de Rotterdam, vai ficar como um dos principais jogos dos jogos da temporada. Foi um baita jogo. E do outro lado, o Monfils jogando solto, jogando descompromissado, como ele gosta, mas com muito foco, fazendo algumas atuações muito maduras, muito certeiras, como a vitória dele contra o Dzumur na terceira rodada, em que ele atropelou o Dzumur. E fizeram uma final que, meu Deus do céu, eu fiquei assistindo, eu precisava sair pra jogar, porque eu tinha torneio, mas eu não queria, não conseguia sair. Fui vendo no Tênis TV, no carro. Foi, sim, foram dois jogaços. A semifinal contra o Medvedev também, que vinha jogando muito bem, que destruiu o Tsonga jogando, que também tava vindo bem, sim, foi um baita torneio.
Foi. Aliás, esse jogo com o Medvedev foi muito, muito, muito bom do Monfils. Tanto por parte do Monfils quanto do Medvedev. Foi um bom jogo de tênis mesmo. Foi também entre os melhores do ano, certamente. De ATP 500 já está ali na lista e acho que o Rio Open não consegue nenhum jogo para traçar jogos melhores que essas duas semifinais de Rotterdam. A estreia do Nishikori contra o Pierre-Hugues Herbert, que vinha de final, em Marselha, foi também muito boa nesse torneio. O torneio teve muitos bons jogos. Infelizmente, as primeiras rodadas não passaram no Brasil. Para estar ouvindo a gente, ATP 500, de quartas em diante, ou seja, sexta, sábado e domingo, é direito de transmissão do Band Sports. Então, todos os ATP 500 passam no Band Sports. E foi exatamente isso. A gente só conseguiu assistir de quartas em diante aqui no Brasil, para quem não tem a Tênis TV. Mas foi um torneio bem legal de acompanhar também. E foi bom, porque era num horário diferente dos torneios aqui, do torneio de Buenos Aires, então deu para assistir tudo.
Deu para ver bons jogos mesmo. E esse é um fato também, obviamente, que grade tem as limitações de grade. Já falou sobre isso no tênis feminino, mas no tênis masculino também tem essa questão das compras de direitos. Mas para quem tem a chance de assinar esse serviço da Tênis TV, que é a transmissão online dos torneios pela própria ATP, e o sinal que vai para os canais é o mesmo sinal que você vê na Tênis TV. Então, quem está assistindo o Sport TV, por exemplo, vendo o Rio Open, vai ver os gráficos oficiais da ATP, que chega na transmissão mundial, é o que você assiste no Tênis TV. É um serviço que custa $100 por ano, o que eu acho que, para quem gosta de tênis, gosta de assistir tênis, tem, obviamente, condição de pagar isso, né, de ter o cartão internacional e pagar isso, vale muito, muito a pena. Uhum. Com a vantagem que, quando o torneio é no Brasil, não tem conflito, porque nesse caso tem geolocalização, então tem o bloqueio de sinal da internet, porque, obviamente, quem tem os direitos dos torneios no Brasil é o Sistema Globo, que transmite pelo Sport TV e pelo Sport TV online, então corta a Tênis TV, mas você tem acesso a todos os outros torneios que acontecem no mundo. E como a gente já falou várias vezes aqui no programa, os ATP, os Challengers, são transmitidos diretamente no site da ATP. E, de novo, eu vou colocar no post desse programa os links, tanto para a Tênis TV quanto para a transmissão dos Challengers no site da ATP. Mas é isso, então. Monfils derrotou o Wawrinka na final de Rotterdam, num baita jogo, numa exibição extremamente virtuosa. E os dois são amigos. Não, aí quem viu na Band, no final, último jogo, viu a amizade. O que é o jogo entre amigos, valendo forte, todo mundo jogando a vera. Mas no final, como foi gostoso ver aquele clima de amizade, de congraçamento, e o Monfils ainda falou com o Wawrinka, que o Wawrinka tinha desafiado a ele, né? Você tem que ganhar pelo menos um torneio esse ano, tá jogando bem, porque os dois treinam juntos sempre, estão sempre batendo bola. E aí o Wawrinka falou, mas não precisava ser contra mim, né? Mas foi exatamente o que aconteceu, e o Monfils fez a sua saudação de Wakanda Forever com direito a levantar troféu. Só para terminar, então, no calendário da ATP dessa semana, aconteceu a terceira edição do torneio de Nova York, que é um torneio menor nos Estados Unidos, bonita, quadra toda preta, no estilo da Laver Cup, e que teve um desempenho bem interessante dos americanos, né? Foi o torneio dos saques, né, Nani?
Nossa! O torneio da chatice também, né, gente? Convenhamos. Perdão. Eu sei, eu conheço gente que gosta de saque, mas assim, o Opelka, veio uma informação durante a final que este moço, que tem 2,18 metros de altura, uns dizem que é 2,11 metros. Eu sei que se a pessoa tem 2,18 metros, ele tem literalmente um Mariani em cima da outra. De altura. É literalmente isso. Mas tirando o fato da pessoa ser a minha pessoa duplicar pra cima, não pros lados, ele nunca enfrentou um breakpoint desde que começou a competir no circuito ATP.
Não, pera, para. Oi? Sério mesmo?
Sim, eu li isso.
De Vera?
Eu li isso em 2 tweets em inglês, não vou lembrar a fonte, e o José Morgado, o jornalista português, compartilhou a mesma informação. Eu confesso a vocês que o cara me dá tanto sono, que eu não fui confirmar a informação. Mas, sacando tanto que ele saca, cara, ele fez 43 aces antes do tiebreak do segundo set ali na final. Ele só leva jogo pro tiebreak. E assim, parabéns. O cara saiu do universitário. A gente tá gravando, produzindo algum episódio sobre tênis universitário neste podcast, que a gente já falou pra vocês. Tem seus méritos. Mas a gente tava falando das buscas do old school, de um tênis agradável de ver. Esse torneio, gente, não foi agradável de ver. A não ser que você realmente goste muito de sacadores. Porque, obviamente, foi a festa dos americanos, mas também só tinha americano na chave, né? Tinha um ou outro espanhol.
A gente fala dos torneios brasileiros que abrem vaga pros tenistas daqui também. Esse New York Open é meio pra isso também, né?
Sim. Inclusive, o fato de ter muitos torneios nos Estados Unidos é que torna possível os Estados Unidos terem 11 jogadores dentro do top 100. Porque, por exemplo, você vai olhar o Mackenzie McDonald, o cara só pontua de verdade jogando torneio nos Estados Unidos. Aí ele vira top 80, vai jogar um ATP 250 qualquer na Ásia, cai na primeira rodada. Então, é por isso que a gente já discutiu isso no episódio lá com o Fábio Rios, sobre a questão de monetárias de grandes federações e pequenas federações. Acontece a mesma coisa na Austrália. Tem trocentos australianos nas chaves dos torneios. Só que a Austrália tem 4 semanas de competição, sendo 2 de um Grand Slam. Então a Austrália não tem muito como dar muito convite para os próprios jogadores. A França tem muitos torneios. Inclusive, uma das notícias é que a Federação Francesa, a organização do ATP de Marseille, que está acontecendo essa semana, ficou super preocupada com o fato do Tsitsipas ter se inscrito para a competição. Por quê? Porque ano passado o campeão foi o Karen Khachanov. E a federação quer que o título fique circulando em listas da França. É por isso que você vê torneios franceses com Simon tricampeão, Tsonga tetracampeão e assim por diante. Porque é uma política da federação francesa, sabe? Muitas vezes não estão preocupados com grandes jogadores jogando lá. Eles querem que os títulos fiquem dentro do país. E essa é a política da federação norte-americana também. E é super esquisita. Eu vou contar para não falar besteira. Mas tem pelo menos uns 12 jogadores dos 32 dos Estados Unidos aqui.
Não, tranquilo, a gente segue. Eu tava vendo aqui, realmente essa informação procede. Eu tô vendo o post da tennis.com de que realmente o Opelka nunca enfrentou um breakpoint na vida profissional dele. É um negócio absurdo.
Jesus sacramentado.
E aí na hora que ele vai sacar com a altura dele, a imagem que eles colocam na matéria é até interessante. É como se fosse um homem adulto batendo um saque a toda força numa mesinha de ping-pong, pela diferença de altura e de ângulo pra ele poder fazer. Então ele põe a bola onde ele quiser. Agora, não dá pra tirar o mérito do cara de que, com toda essa altura, ele é ágil o suficiente pra conseguir sacar, conseguir depois, na hora que ele tá recebendo, conseguir também fazer as coisas direito, jogar bola e tal. Então, assim, não é... Ele ganhou o primeiro set por 6-1.
Uhum.
Ele sacava e tirou completamente a concentração do adversário, que era um cara que nunca tinha ganho um jogo profissional na carreira, antes de chegar na final desse... Na final, num jogo profissional de nível ATP, obviamente, né? Não de challenge, essas coisas. Então, assim, foi um torneio sui generis mesmo, mas que serve para, como você mesmo falou, os objetivos estratégicos de cada federação. Tem os torneios que servem como terreno fértil para os jogadores daquele país ou daquela federação. E o torneio de Nova York, nesse ponto, ele cumpriu o seu objetivo e viu uma grande performance dos tenistas da casa. O tênis americano, o tênis norte-americano, está em processo de reconstrução também, a gente já falou sobre isso em outros episódios. Não tem jogadores de ponta como já teve anteriormente, não tem nenhum entre os top 10, mais, né, porque caíram quem tinha, Jack Sock caiu e tal, o próprio Isner está ainda flutuando, então é uma maneira também de dar pontuação, de dar destaque para esses tenistas. Agora, como você mesma falou, a hora que atravessa o Atlântico tem que chegar e tem que fazer alguma coisa nos outros torneios também. É. Ficar ganhando só em casa não vai dar camisa pra muita gente.
É o Ryan Harrison, a nova geração de Ryan Harrison da vida. Só pra constar, são 10 jogadores na chave. A chave tem 32 posições, mas 4 saem de bye, então são oficialmente 28 jogadores. É muita gente de um único país, tá?
É muita gente,
mas enfim.
É pra dar ponto, é uma semana em que o pessoal tá dividido, alguns jogando Saibro, jogando na Europa, então aquelas semanas meio mortas que antecedem o início da temporada de Saibro pra valer na Europa, que vai começar daqui a pouco, com o interregno, com o intervalo dos torneios de quadra rápida nos Estados Unidos, Indian Wells e depois Miami.
Exato.
Oh, turning on the style.
Bom, voltando a falar um pouco da situação, até que a gente comentou do Chequinato, que foi julgado e foi, enfim, cumpriu a sua suspensão e está de volta, temos novidades nesse assunto de aposta de jogadores que denunciam esquemas, né, Nani? Conta pra gente o que aconteceu nos últimos dias.
Exatamente. Durante o fim da semana no ATP de Córdoba e a disputa de Buenos Aires, o final de semana, o jornal La Nación trouxe uma reportagem com 4 páginas inteiras do segundo maior jornal da Argentina, de reportagens com Marco Trungelite, né? Você deve estar se perguntando aí para mim nesse exato momento. O Trungelite é um jogador argentino, já eu falo sobre ele. O Trungelite trouxe uma denúncia à frente para o jornal, dizendo que em 2015 ele recebeu contatos de uma pessoa que se disse ligada a apostadores que queriam pagar para que o Marco Trungelite vendesse um resultado de jogo dele. Propuseram $100,000 para que ele perdesse um jogo. E aí ele simplesmente falou, como assim? Na hora que ele respondeu, como assim? A pessoa interlocutou novamente para ele e disse, olha, fulano, ciclano, beltrano e tá, deu uma lista de 8 nomes de jogadores que ele conhecia e de jogadores que ele nunca tinha ouvido falar, mais alguns nomes que ele nunca tinha ouvido falar, não sabia se eram profissionais ou não, que teriam participação no esquema desta mesma pessoa. Olha, se você está em dúvida que se você perder o jogo a gente não vai te dar o dinheiro, fala com fulano, fala com beltrano, que a gente paga direitinho mesmo. E se você quiser continuar participando conosco, a gente vai apontando para vocês os nossos interesses. O Trungelite, o que ele fez? O que a regra manda. Ele fez uma petição dentro da administração do torneio que ele estava jogando. Ele não disse que torneio que era. O Trungelite é um jogador de nível challenger, dos challengers menores e ETFs grandes. E o Trungelite foi lá e fez uma denúncia para a unidade de integridade do tênis, que é a obrigação deles. É passar para a autoridade que ele recebeu um contato. Quando ele fez a denúncia, ele deu o número de telefone da pessoa que mandou mensagem para ele. Olha, essa é a pessoa que entrou em contato comigo, ele falou isso, ó, tô mostrando para vocês as mensagens, vou encaminhar os prints se vocês quiserem. Tudo bem, o que acontece a partir daí? Como ele é denunciante, ele não tem necessariamente, ele não é acusador, ele não está acusando ninguém, ele simplesmente passa a ser investigado, porque por um procedimento interno, o tio precisa verificar se é realmente a primeira vez que isso acontece com o jogador.
Só um parênteses antes disso, Nani. Ele está correndo um risco também em denunciar. Ele assumiu um risco e foi muito corajoso de denunciar isso. Porque se ele não denuncia, e mesmo não aceitando a oferta, se depois o tribunal descobre isso, ele sofre a punição do mesmo jeito, não é isso?
Exatamente.
É uma maneira que o tribunal faz, que o tio faz, de estimular pela dor, se não pelo amor, de que jogadores que sejam contatados por isso denunciem, porque se eles forem contatados, não participarem e não denunciarem, eles são coniventes.
Exatamente. E eu vou evocar dois casos muito emblemáticos. Federico Coria, irmão do vice-campeão de Roland Garros de 2004, Guillermo Coria, foi punido ano passado com 6 meses, exatamente porque recebeu uma ligação desta mesma pessoa que contatou o Trungelit e não denunciou para o tio. E ele está com 6 meses, detalhe, indo para a segunda instância, e se a Corte Arbitral do Esporte achar que ele está equivocado, a pena dele pode aumentar para 2 anos.
Nossa Senhora. Ou seja, a ideia deles é realmente deixar um clima de, não diria terror, mas um clima de certeza de que não há impunidade. E que a impunidade, pelo menos a conivência, funciona também pela omissão. O que eu acho que é um exemplo sensacional para várias coisas da vida.
Sim. Tanto é que tem um caso de um espanhol que, inclusive, já está jogando tênis de novo. Em 2013, um rapaz chamado Guillermo Olaso, espanhol, foi contactado 10 vezes para vender Nossa. Jogos. E segundo ele bate o pé que ele não recebeu nada. O tio não pode pedir, a não ser que entre com processo civil, quebra de sigilo bancário do cara. Então, mas como ele recebeu 10 contatos, ele pegou uma punição de 5 anos.
Nossa Senhora!
E ele ficou 5 anos sem jogar tênis.
Então, porque ele não denunciou. Ele foi contatado e não denunciou, ficou na dele.
Exatamente. E aí, o que o tio considerou? Além dele não ter denunciado, os contatos foram num período espaçado. E em uma das vezes ele chegou a trocar mensagens com a pessoa, tentando entender quem era a pessoa que estava entrando em contato com ele. Não era nem o valor que iam pagar, é quem era a pessoa. E ele recebeu uma ligação por Skype. Ligação por Skype, nós sabemos que ela não é registrada. Então não tem como o tio saber o conteúdo da ligação. Exatamente por isso que ele tomou 5 anos. E aí, enfim, o Trungelit fez essa denúncia através desse número de telefone. O tio investigou tenistas que poderiam ter contato. E detalhe, o Trungelit não entregou os nomes que a pessoa disse que eram parte do esquema,
que podiam corroborar o processo de pagamento.
Exatamente. Ele simplesmente denunciou quem entrou em contato com ele. Ele tá fazendo dele. E aí, obviamente, Nicolas Kicker, todo mundo sabe, pegou 2 anos, pode infringir em 4, tá recorrendo. Nicolas Kicker é argentino, e o Patrício Eras também tomou 2 anos. O Federico Coria, como não tem como se comprovar que algum jogo dele foi suspeito, ele tá suspenso por esses 6 meses aí. Eu vou dar um testemunho pessoal. Quando o Trungelit era 300 e pouco do mundo, eu tava esperando o Christian Garin tinha 18 anos para dar uma entrevista para mim num Challenger no Paineiras. E aí aquelas conversas de paulista de elevador, né? Tá chovendo, olha, tá com cara de que vai chover. E eu fiz esse comentário com o assessor de imprensa do torneio e com o encordador, e o Trungelit estava do lado e ele respondeu: acho que hoje não chove, quer apostar? E aí eu vi que ele era um jogador só pelo sotaque argentino, eu me apresentei para ele e sentei para conversar com esse rapaz para falar sobre investimentos no tênis. Eu falei para ele: ah, vamos bater um papo, quem sabe vira uma reportagem. Ele me pareceu uma pessoa extremamente lúcida. Uma das frases que ele me disse na ocasião que me deixou muito impactada foi o seguinte: eu perguntei para ele, e aí, você sonha em defender a Argentina na Copa Davis? Ele falou, não. Eu falei, por que não?
Uia.
Ele falou, porque você... Aí ele me contou a história das Leonas, que são as jogadoras de hóquei sobre a grama da Argentina, campeãs olímpicas, e me disse a seguinte frase: eu nunca ganhei uma bala para jogar um torneio de tênis pela Federação Argentina. Se eu for qualquer coisa na minha vida, ou se eu não for nada, eu sou por mérito meu e pelo suor dos meus pais.
Forte, hein?
E aí ele pegou e disse para mim assim: meu pai me ensinou a ser honesto. E eu não entendi na hora. Mas a partir do momento que eu vi essa reportagem do Sebastián Toroc e de toda a equipe do La Nacional, eles botaram 4 repórteres trabalhando na apuração disso, e eu vi o nome do... Na hora que eu vi jogador denuncia, eu pensei no Trungelit na hora. Esse rapaz tem histórias muito loucas, assim. Ele sabe, e ele diz isso na reportagem do La Nacional: eu sei que eu jamais serei um jogador para ficar brigando durante anos dentro do top 100. E brigar no top 100 me tornaria economicamente muito viável. tanto para a minha vida jogando tênis, quanto para a minha vida pós-tênis. Mas o que eu quero é jogar tênis. E isso é outra coisa muito forte. Então, muitas vezes, a gente vê gente argumentando que a máfia do tênis existe porque é realmente muito difícil se jogar no circuito ITF, é realmente desgastante, desesperador jogar no circuito Challenger. A gente conhece histórias homéricas, tipo o Ivan Dodi se escondendo no mato para poder dormir do lado da piscina do clube, onde ia ter o torneio, porque ele não tinha dinheiro para comprar hotel, para pagar hotel, nem hostel na cidade onde ele estava. A gente conhece tenista que já contou que viveu à base de água. Eu já vi a Vitória Azarenka dizer que durante uma época do juvenil ela almoçava, mas ela não jantava. Porque se ela almoçasse e jantasse no dia seguinte ela não tinha dinheiro para comer.
É pesado isso.
E essas pessoas venceram. Então não é desculpa. Eu sinceramente acho que corrupção devia ter a expulsão do tênis. É por isso que eu defendi, entre aspas, a situação do Trungelit, do Tchekinato no início do programa. Uhum. Porque é uma situação diferente, né? Ele não vendeu, segundo o tio, ele não vendeu. O Trungelit está com problemas emocionais agora. A Federação Argentina divulgou ontem que tem dado apoio para ele. O rapaz se isolou, foi para uma casa da família no interior, uma casa de um dos tios dele. Ele estava classificado para o Qualy do Rio Open. Ele podia ter vindo jogar, ele desistiu porque ele não tem condições emocionais. Ele relatou ao La Nación que vários jogadores argentinos viraram a cara para ele, começaram a tratá-lo como traíra, começaram a desrespeitá-lo. Outros que não têm nada a ver com os jogadores que foram punidos acham que ele é responsável pela punição dos caras. E aí a gente já vê que além de... Tenista é um bicho corporativista, é mesmo. Só que às vezes é corporativista do jeito errado. E aí eu quero só fazer um comentário bem básico. Quando tem alguém sofrendo com uma lesão, quando tem alguém ganhando uma coisa muito incrível, aparece os caras lá do Japão que nunca viu o cara, os caras lá da Rússia nunca viu, vai pro Twitter elogiar, não sei o quê. Não apareceu um tenista grande para comentar a denúncia do Trungelit e dizer que ele estava agindo da maneira correta. E só aí a gente já começa a pensar que o buraco do tio é muito mais embaixo.
E é uma luta morro acima mesmo do tio, e eu acho que as táticas que eles estão adotando para forçar, para quebrar esse corporativismo, essa lei de silêncio, essa omertá que existe dos esquemas de apostas, pode ainda causar danos colaterais muito grandes, como no caso do Trujillo. Eu acho que ele é uma vítima colateral dessas táticas, exatamente sobre tudo isso que você está falando. Eu estou colocando no link desse post também, No post desse episódio, o link é direto para a matéria do La Nación, está em espanhol, obviamente, para quem quiser ler, para quem quiser acompanhar, e um comentário que está na tênis.com, na revista, no site tênis.com, em inglês, dando uma geral sobre isso. E fiquem ligados, porque a Ariane vai postar nos próximos dias uma matéria bem completa em português sobre isso, né, Nani?
Isso, a gente está fazendo uma apuração, inclusive sobre trabalho da Confederação Brasileira a respeito disso. Estou conversando com algumas outras confederações para ver se alguém decide falar. Quando eu digo confederação, é só para que vocês entendam que são autoridades máximas do esporte em outros países, porque na verdade são federações. E aí vamos ver quem é que vai topar falar. Como eu disse, como o Jeff bem usou a expressão, é morro acima a situação. Vamos ver qual que é o posicionamento da autoridade máxima do tênis brasileiro a respeito disso também. E aí, se ficar pronto, assim que ficar pronto, a gente compartilha. Se ficar pronto antes do episódio ir ao ar, a gente coloca no link. Se não, depois a gente compartilha nas redes sociais.
É isso aí. A gente faz uma paradinha agora. No próximo bloco, a gente comenta sobre o Qualy do Rio Open e a performance dos brasileiros nos torneios aqui no país. Estamos de volta agora para falar do Rio Open, que está começando nesta semana. A gente está gravando esse podcast na segunda-feira, vai pro ar amanhã na terça, dia 19. Já rolou o qualifying E infelizmente, mais uma vez, nenhum brasileiro conseguiu furar o qualifying. Sempre que a gente tem brasileiros jogando o Rio Open, é por wildcard. Os brasileiros que tentam jogar o qualifying desde o início do torneio nunca conseguiram furar. Esse ano teve uma chance até grande, porque o Rogerinho chegou à última rodada do quali, mas acabou derrotado. Rogerinho vem tendo algumas semanas interessantes, mas pouco gratificantes, porque ele está chegando nas finais do quali, está furando o quali, jogando a primeira rodada e perdendo. Mas está tendo ritmo de jogo, né, Nani? Pelo menos isso é uma vantagem. A gente comentou sobre o Rogerinho num episódio para trás, quando estava falando de Copa Davis, que ele está num limite ali de idade, de performance, que parece que ele está meio que batendo no teto, né?
Sim. O Rogerinho já está começando a se despedir do circuito. Eu acho que ele também está tendo ciência disso, assim. Está conseguindo escolher bem. Pode ser que ele chegue forte para São Paulo, porque é a terra dele, né? Sabe jogar bem aqui. Pode ser que ele faça até algum resultado. A chave está propícia para isso. Mas no Rio, ele pegou o Lodeiro. O Lodeiro fez boa campanha em Córdoba e também não fez feio em Buenos Aires. Então ele pegou um cara empolgado e muito mais novo, né? O Lodeiro é mais novo que o Rogerinho. Mas o Rogerinho continua sendo, independente do cenário, quem é o número um do Brasil ou não, se tá todo mundo bem ou não, o Rogerinho sempre é naquela linha. Ele é bem consistente, não só em quadra, mas em resultados. O Rogerinho sempre vai até onde o tênis dele pode ir mesmo. Foi uma pena ele ter caído no quali, dá pra ele ter vencido o Lodeiro, apesar de eu entender a situação. Agora, os outros jogadores brasileiros no quali, difícil, né? Bem complicado.
Foi complicado. Vamos, já que nós tocamos nesse assunto, então, vamos falar do nosso amigo Tomás Belucci. Vamos falar da coisa boa do Belucci primeiro? Belucci tá de patrocínio novo, tá com uma roupa até bacana, até bonita, é da Uomo Sport. Eu tô botando no link do episódio também o link pra página da Uomo, que mostra o seu novo patrocínio. Mas roupa nova, tênis velho, né? Chegou e tomou sem poder falar muita coisa, né? Com uma performance bem abaixo. Comentou depois, não teve aquela famosa manchete Belucci perde chances, mas foi meio isso, né? Belucci entra e Belucci perde chances.
Por um acaso, a manchete do Belucci perde chances teria cabido. Ele sacou pro set nos dois jogos, nos dois games, né? Porra, velho. Porra, Tomás.
Hashtag porra Tomás. Mas dá pra botar um sinalzinho de trademark logo na frente, né? Belucci perde chances, trademark. Porque, mano do céu, tá feia a coisa.
Ai, gente. Mas assim, a gente tem que levar em consideração duas coisas. O Tomás dos brasileiros no quali foi quem teve o adversário mais duro.
Pegou o Casper Road.
Já foi semifinalista de Roland Garros, a louca. Já foi semifinalista do Rio Open, é jovem, é talentoso, é um bom jogador esse menino. Gosta de jogar nas condições do Rio. As condições do Rio não são condições agradáveis para o corpo do Tomás, a gente sabe disso.
Parênteses, rapidão. Qual é a condição ideal para o corpo do Tomás mesmo? Me conta aqui, vai. Porque indoor em São Paulo não é porque fica quente e abafado. No Rio, nível do mar, não é porque fica quente e abafado. É no Equador, né, que ele jogou 3-4 vezes, ganhou seguida. Só lá, né, na altitude e com frio e seco. É isso?
Não, porque, por exemplo, depende. Mas, por exemplo, a Gstaad, que ele é bicampeão do torneio, também é altitude.
Altitude também.
Mas é uma altitude parecida com São Paulo.
Mas é aberto, lá não é fechado.
É aberto, não é abafado. O clima lá é parecido com São Paulo. No caso de São Paulo, quando teve as duas edições que foi no Pinheiros, o Belucci acabou que ele entrou no torneio lesionado, então ele não teve nem como fazer muita coisa nas duas edições que teve no Pinheiros. Então não dá pra gente comparar. Eu acho que sempre tem temperaturas relativamente amenas. Você falou assim, o Rio faz calor e é abafado. O problema do Rio de Janeiro é a umidade. A umidade desgasta muito qualquer pessoa. O Belucci é uma pessoa que tem lá a condição biológica dele lá, que ele perde muitos sais minerais, que eu não vou lembrar o nome agora da doença. E isso num lugar A?
X.
Doença X, gente, eu sou jornalista, eu sou médica. Nessas condições no Rio, perder muito sal mineral no Rio, não adianta você tomar isotônico, não adianta você tomar água, você não repõe. Porque o tempo do corpo trabalhar é muito, muito inferior ao tanto de desgaste que você tem naturalmente, você não tem numa condição clínica. No caso, o Tomás pega mais. Ariane, você está dizendo que... Não estou justificando nada, ele sacou pro set duas vezes. Vamos deixar isto claro. Mas é isso, assim, a gente também que levar essas coisas em consideração quando comentam o jogo, sabendo disso. Então, para mim, condições boas para o Tomás. Madrid é uma condição boa para o Tomás, tanto que ele já fez semifinal lá. Altitude, de novo, saibro aberto. Barcelona é uma boa condição para o Tomás. A Roma eu já acho mais abafado para ele. Barcelona bate um vento. Apesar de ser piso rápido, dependendo de como está o clima, se tem El Niño ou La Niña, aí depende de como está o clima em Nova York, o US Open é uma boa condição para o Tomás. Miami já é muito quente para o Tomás. Então, sei lá, eu vejo o Belucci mais assim, Budapeste, essas coisas assim. O antigo ATP de Zagreb também tinha uma boa condição para ele. Esses torneios no Saibro, Kitzbühel é uma boa condição para ele, Viena é uma boa condição para o Tomás, mas todos com ou um pouquinho de altitude ou nada de altitude, mas assim, um clima mais ameno, por conta da condição dele. Tem jogador que não se adapta ao frio. O Dusan Ajovic mesmo já diz publicamente que tá abaixo de 22 graus, ele se sente mal jogando tênis, ele gosta de jogar no calor. Então, cada um, né? Meio doido.
Mas é aquele negócio, o Tomás vai, batalha, luta, primeira rodada, segunda rodada, jogou, tá jogando uns challengers e uns futures aí na América Latina também, perdeu a primeira, perdeu a segunda rodada, então assim.
Uhum.
E ele mesmo comentou nas entrevistas, nas últimas entrevistas dele, que não dá também pra ficar tampando só com a peneira, por mais que às vezes os textos da assessoria tentem fazer isso. Mas tá feia a coisa, tem que fazer um retrabalho ou tem que escolher outro rumo pra vida. Mas é fato que, infelizmente, aquele talento todo que a gente falou que tem, que já, potencial, continua não se realizando. No qualifying do Rio Open também teve foram alguns convites distribuídos para jovens tenistas. A gente estava comentando fora do ar isso, sobre qual foi o critério para a escolha desses tenistas. Alguns se machucaram, então tinha gente que ia receber convite e ou se machucou ou acabou indo, já passou direto. O Thiago Wilde está com a chave, um convite para a chave principal, ganho num torneio realizado aqui em São Paulo, em portas fechadas, lá na Cidade de Harmonia de Tênis. Então, o fato é que a gente teve o Rafael Matos, o Tomás Belucci, o Nathan Rodrigues e o Matheus Alves como brasileiro jogando o quali do Rio Open, e os quatro perderam na primeira rodada. Só o Rogerinho avançou e acabou perdendo na última rodada. Pode entrar de look loser, acho que não vai acontecer. Não sei se tem algum jogador desistindo, mas enfim, ele está na lista de look losers, pode ser que entre ou não. Fato é que os meninos, Matheus Alves, Nathan Rodrigues e Rafael Matos, jogaram. Não perderam tão mal assim. O Rafael Matos perdeu para o nosso famoso Hugo Delien, boliviano da altitude, jogando não na altitude, e tomou 6-0 no terceiro set. O Nathan perdeu 6-3, 6-1 para o Berloc, jogo duro. Berloc é um cara experiente, argentino, enfronhado, gosta de jogar no Saibro latino-americano, está acostumado. E o Matheus Alves não fez tão feio, perdeu 7-5 para o Pedro Martínez, que é um espanhol que também vem tendo alguns resultados interessantes em ATPs menores. Isto posto, o desempenho desses meninos no Rio Open, no quali do Rio Open, justificou a entrega do wildcard para eles? Ou, refazendo um pouco essa pergunta, é o que tem para hoje? Então tem que dar o convite para eles mesmo?
Não é o que tem para hoje. O João Lucas Reis, por exemplo, foi convidado.
Mas tá machucado.
Sim, mas, por exemplo, se o João Lucas Reis estivesse, duvido que o convite seria para ele.
Ok.
Entendeu?
Entendeu.
Tem outras opções, né? Aí as pessoas vão falar, mas por que não deu pro Orlandinho? Gente, o Rio Open já insistiu com o Orlandinho algumas vezes.
Tá bom, né?
Ele não saiu do quarto.
Gastar a vela com o defunto ruim, né?
Então assim, o torneio tem que também ter um critério, e aí o critério foi apostar em gente um pouco mais nova, o caso do Nathan Rodrigues e do Matheus Alves.
E até entendo que o Orlandinho tá na Europa, jogando os Fields na Turquia da vida, fazendo seus resultados também, tá caçando a vida dele, tá certo, não tem que ficar também gastando uma puta grana pra vir jogar, só porque o torneio no país, ele que tá morando fora.
Sim, tem isso também, porque tem muita gente que fala assim, mas por que fulano não vem jogar? Igual, por exemplo, o Monfils estava fazendo resultado numa semana que tava tendo torneio na França. Gente, o cara corre atrás dele, né?
É isso aí.
Isso é importante. É muito importante, diga-se de passagem. Mas assim, o Matheus Alves, por exemplo, perdeu do Pedro Martínez. O Pedro Martínez tem 21 anos, é um jogador espanhol muito oscilador, assim, ele oscila bastante em quadra. Então, acho que podia ter ganho. Esse é o primeiro ponto. Tanto que o Pedro caiu na rodada seguinte para o Elias Zimmer, que para mim, de todos esses meninos de NEC gen celebrados para a TP, é a pessoa que mais oscila na face da terra. Ele oscila mais que a camisa do Titi Paz, que fica e não fica nele. Então, assim, tipo, é um jogador talentoso, todo mundo tem talento, é por isso que tá todo mundo beirando o top 100. Porém, realmente assim, dava pro Matheus ter vencido esse jogo, foi 7-5, terceiro set, então foi uma coisa no detalhe. Para mim, o Rafael Matos decepcionou, mesmo tendo vencido o segundo set em 6-1. Por quê? Porque o cara ganha um set de 6-1 e não tem mental para ganhar um game no set seguinte. Eu vi pouco do jogo, porque o que eu vi foi imagens me enviadas via internet por gente que tá no Rio. Eu não consegui assistir esse jogo. Eu vi momento que o Rafael estava na berlinda no primeiro set, momento que o Rafael estava dominando no segundo e o momento que o Rafael não estava em quadra, só tinha o corpo lá andando para um lado para o outro. Realmente assim, o Hugo Delien tá melhor posicionado. Gente, o Delien parece que ele ganha das pessoas igual o Nadal ganhava vários jogos dele em 2005, 2006. Ele olha pro adversário e pensa, você vai perder. E o adversário acredita.
O poder do mental.
O Delien, ele olha pro adversário, você tem certeza absoluta que você tá enfrentando o Federer, gente. Ele tem uma confiança absurda, eu preciso dessa confiança na minha vida. Então, realmente, assim, não sei se foi a confiança do rapaz que abalou muito o Rafael. O Rafael, obviamente, eu percebi que ele já estava bem desgastado fisicamente no terceiro set. Mas aí é que tá, né? Pra jogar nesse nível, precisa estar preparado fisicamente. E aí fica aprendizado pra todo mundo, né? Fica aprendizado pro Rio Open, fica aprendizado pro Rafael, fica aprendizado pra gente da imprensa. Mas assim, é óbvio que a gente vai ficar falando da decepção do Tomás. Só que o Tomás já fez muita coisa no tênis. O Tomás é o segundo maior vencedor do tênis brasileiro, profissional masculino, depois do Guga. Então a gente não pode ignorar isso. Então, decepção do Tomás. Não, a gente tem que olhar pra essa juventude. Né? Já que a gente olha pra Next Gen dos outros países, a gente tem que olhar pra nossa. E aí a gente precisa de um trabalho bem árduo, porque realmente assim, no caso do Nathan, enfrentar é muito difícil. Enfrentar um jogador guerreiro igual o Belloc é muito difícil. Mas faltou um pouco de estrutura mental pra segurar o jogo, sabe? Não é só, 6-3, 6-1. Mas assim, se ele segura a primeira quebra, e aí a primeira quebra tava na mão dele, primeiro serviço, e ele entrega pra luta de um cara com 30 e tantos anos, fica difícil, assim. É óbvio que é experiente e tal. Mas o Berloc é um jogador lutador. O tênis dele não dá nenhuma arma extremamente especial pra dizer assim, meu Deus, ele bateu isso, aquilo.
Não, ele é operário. O operário da bola. Lembra que tinha sempre essas definições de jogador que é raçudo, mas não é tão talentoso?
O Berloc merece ganhar tudo, porque o Berloc é uma das pessoas mais legais do circuito de tênis. De verdade, é uma pessoa maravilhosa. Adoro perguntar as coisas pro Berloc. Ele merece. Mas assim, aí é a hora do treinador sentar com o Nathan e entender por que, que o Nathan perdeu. O Nathan com. O Berloc tem 36 anos. Então, assim, por que, que o Nathan perdeu do Berloc no quali do Rio? E aí trabalhar pros meninos. É uma ATP 500? É. O Berloc é 140 do mundo? É. É experiente? É. Já foi top 40. Já fez tudo que vocês já viram por aí. Rasgou camisa em Copa Davis, o caramba. Mas esses meninos, eu não sei se os meninos brasileiros entram em quadra com medo. Eu não sei, né? É assustador mesmo. Você vê o Berloc durante 15 anos na televisão e daí a pouco você cai no sorteio contra ele. É meio difícil mesmo. Então, a gente precisa. O bom dessa seleção que o Rio Open fez, e inclusive o fato do Rio Open ter preparado a Maria Esther Bueno Cup, apesar de que o público não teve acesso, foi bom para inclusive testar os meninos, testarem um contra o outro, botar os meninos numa pressão de: olha, quem ganhar aqui vai jogar o torneio mais importante do país. Vocês estão aqui no quali brigando por uma vaga no torneio mais importante do país. Então é bom que o torneio esteja fazendo esse trabalho. E vamos ver, assim, vamos ver o que eles vão fazer na próxima temporada. Porque daí agora, no nosso caso, tudo bem que o Thiago Wilde, a gente tem brasileiro na chave, a gente tem que esperar os meninos fazerem resultado, mas para esses que ficaram no quali, eles têm muito tempo na temporada para melhorar, para quem sabe ano que vem claro. Com 5, 6 semanas brilhantes agora, eles podem muito bem pleitear um convite para a chave principal, ou estar dentro do top 100 a ponto de entrar na chave. É, tudo é possível, desde que se faça bastante resultado.
E, queira ou não, os convites para o Rio Open foram distribuídos com um grau de coerência até interessante. O Thiago Wilde e o Félix são dois dos três últimos campeões do US Open Júnior, por exemplo.
Uhum.
Quer dizer, você tem o Thiago Monteiro, foi semifinalista ano passado e é um dos principais jogadores do país em que o torneio acontece. Foram isso, né? Foram só três wildcards esse ano, porque
exatamente,
o quarto não foi distribuído,
convites.
Que seria a reserva. Até um ponto interessante, né? Não sei se você tem isso na ponta da língua, se não tiver, a gente corta essa parte. Mas o quarto convite para torneios ATP 500 é reservado sempre para jogadores dentro de uma faixa de pontuação, de classificação específica, que é a mais alta, né?
Sim.
Como é que funciona isso? Você tem isso de fácil aí?
É, são nos ATPs 500 são tops 30 que não estão inscritos em nenhum torneio. E aí eles podem pegar, ou por exemplo, algum top 30 que se inscreveu num torneio, mas baixou por lesão semanas antes, ou seja, liberou a vaga muito tempo antes e conseguiu se recuperar rapidamente. E esse quarto convite também, na verdade, o grande intuito dele, principalmente ATP 500, é para o chamado Special Seed, que é o jogador que estaria jogando o qualificatório desse torneio, mas que por uma razão de boa campanha na semana anterior, independente do lugar do mundo onde ele esteja jogando, ele tenha alcançado a semifinal.
Não daria tempo de chegar para jogar o qualificatório, então ele teria por desempenho bom na semana anterior, então você está no quali, não vai conseguir nem jogar, mas você jogou bem, então toma aqui um wildcard para a chave principal.
Exatamente, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Pierre-Hugues Herbert em Rotterdam. Ele entrou direto na chave por esse convite, esse quarto convite reserva que a organização de Rotterdam tinha.
Porque ele estava na final do torneio anterior.
Exatamente.
Ah, bacana.
A partir do momento que ele entrou na semi, ele já entra de special seed no torneio seguinte. Então tem isso, assim, tanto é que exatamente por essa razão que as chaves principais elas são sorteadas no sábado e não na sexta-feira junto com o quali. Porque as pessoas muitas vezes perguntam, nossa, mas já está definido todo mundo que vai jogar? Porque como tem essa história de que pode entrar ou um convite por imposição, no caso do dono da data, ou o convite que é o mais normal, o Special Seed, ou um pedido de emergência, né, que o jogador entre em contato com... No Brasil Open isso já aconteceu algumas vezes. Por exemplo, quando o Benoit Paire veio jogar em São Paulo, 2015, o Paire pediu o convite, o último convite que a organização do torneio tinha. E o Paire estava dentro daquela faixa, no caso dos ATP 250, entre os 45 melhores do mundo. Então o Paire tinha preferência para o convite. E aí ele recebeu o convite para vir jogar o torneio. Tanto é que ele chegou aqui, o torneio estava no piso aberto e ele achou que era coberto.
Só para encerrar então esse nosso papo inicial sobre Rio Open, a gente vai falar ainda no próximo programa sobre o resultado final e falando diretamente do Ibirapuera na semana do Brasil Open também. Teve uma exibição muito interessante no domingo, no final, depois dos jogos decisivos do qualificatório, que botou Marcelo Melo e Bruno Soares, que vão jogar duplas juntos no Rio Open, jogando duplas mistas, o Marcelo com a Bia Haddad Maia e o Bruno com a Teliana, que está voltando a jogar profissionalmente. Voltou ao circuito, anunciou que tem o planejamento para voltar a jogar em 2019. E foi uma festa, foi um jogo interessante, foi bacana, o resultado pouco importa, mas enfim, o Marcelo e a Bia ganharam do Bruno e da Teliana, um resultado até normal pelo ritmo que a Bia tem. Acabou de jogar duplo, fazer uma exibição brilhante na Fed Cup pelo Brasil, e a Teliana está voltando a jogar agora, então o Bruno e o Melo meio que se equivalem, e a Bia acabou fazendo uma diferença em cima da Teliana. Mas foi um jogo muito legal, até para mostrar para o público brasileiro ter chance de ver esses caras jogando, as meninas jogando, e também para reacender a conversa de que por que não temos Rio Open feminino?
Sim, que inclusive foi pleiteado pelas duas jogadoras.
Exatamente, rolou a hashtag Rio Open para elas.
Sim, mas é que tá, né? Eu vou fazer uma crítica. Eu acho que Do jeito que estava acontecendo o Rio Open, para as meninas, era realmente, eu achava até humilhante. As meninas jogavam até as 4 da tarde, no sol do Rio de Janeiro. E aí, gente vai falar assim para mim, ah, mas no mundo inteiro acontece assim. Olha, acontece, mas torneios mistos normalmente misturam as chaves, né? E aí a gente tinha os jogos sem importância do masculino, o jogo começava depois das 2-3 horas da tarde, sendo que as meninas entravam em quadra às 11 para pegar só a pia no meio-dia. A Bia saiu de maca da quadra do Rio Open num jogo que começou meio-dia contra a Sarah Hane. E isso é muito desgastante. Se para um homem jogar meio-dia é desgastante, para uma mulher é mais. Ah, mas vocês não estão em favor da igualdade? Estamos, mas assim, é destruir o produto. E aí a Ana Shemidlova entra na final, chega na final, porque a pessoa é da Eslováquia, e aí as pessoas falam, quem que é essa criança? Da onde ela partiu? Por que que ela... Olha como o torneio brasileiro é fraco. E aí, enfim, começam aquelas discussões imbecis. A Kurumi Nara fez final no Rio Open. Mas quem que é essa japonesa? Pois é, vocês estão vendo, ela tá fixa lá dentro do top 50. A Ana Shemidlova também é excelente jogadora. Mas tudo bem, esse não é o caso. Essa não é a discussão. Eu sou super a favor de torneios no Brasil em grande escala dentro do circuito da WTA. Por quê? Porque a gente tem um torneio em Bogotá, gente.
É, não dá pra ter em Bogotá e não ter aqui.
Sim,
né? Vamos falar sério. Né?
Convenhamos.
Nós temos condição de receber torneio aqui.
E até porque o tênis na Colômbia, a formação é excelente, é ótima e tal. Mas a melhor jogadora deles é a Mariana Duque Marino. Ela não é melhor, acho que, no ranking atualmente, acho que nem que a Carol Meligeni, até porque ela estava lesionada, coitada moça. O dinheiro que rola no tênis colombiano é de uma empresa de saúde. É uma empresa privada que financia o tênis colombiano. A Confederação Brasileira tem o orçamento para isso. Tem dinheiro. A Federação Colombiana não. A Federação Colombiana tem um WTA e a gente não. Aí a gente vai entrar num monte de brigas administrativas. Porém, eu sou contra um torneio no Rio simultâneo com o masculino. Porque eu já acho... E aí as pessoas vão falar que eu tô criticando. Eu tô criticando mesmo. Eu já acho que o Rio... Aliás, não é uma coisa só que eu acho. Eu nunca trabalhei no torneio do Rio de Janeiro, porque eu trabalho no Tennis News e a equipe do site central é carioca. Então não tem nem por que eu sair de São Paulo para ir cobrir um torneio no Rio de Janeiro. É um gasto que a gente não precisa ter, já que tem gente competente para fazê-lo. Porém, eu vou usar a frase de um jogador, do treinador de um jogador europeu, para não dizer que fui eu que disse isso. Mas sou eu que também estou dizendo. Ele me disse o seguinte: Ariane, parece que estão priorizando. No caso, ele me disse assim: está priorizando o Nadal no torneio, porque quando ele me fez essa reclamação, o jogador dele tinha feito uma boa campanha em Buenos Aires. Jogou na sexta à noite, conseguiu, acabou perdendo, perdeu o jogo, o último jogo da programação, veio para o Rio de Janeiro, chegou sábado à 1 da tarde, foi para o hotel, tomou um banho e foi para o torneio. Tinha reservado quadra, a quadra é do Nadal, porque vocês chegaram atrasados.
Eita.
Detalhe, esse jogador conseguiu treinar apenas no domingo, porque no sábado não conseguiu. E aí entra aquela história de treina com fulano, tava todo mundo combinado com todo mundo e não tinha como ele treinar. Ele fez trabalho de academia no sábado, aproveitou até para descansar um pouco, porque tinha jogado até sexta-feira, tudo bem. No domingo ele treinou, inclusive treinou com o Nadal, porque ele já tinha combinado com o Nadal de treinar no domingo no Rio, caso ele perdesse em Buenos Aires. O que que aconteceu com essa pessoa? Ele jogou na segunda-feira, sendo que outro jogador que tinha jogado sexta-feira nem Buenos Aires estreou na terça, que era para ter descanso. Mas por quê? Porque era um jogador teoricamente melhor ranqueado. Essas coisas, essas pequenas coisinhas da organização do Rio de Janeiro me incomodam bastante. O pessoal pega muito no pé da história da lona, que virou um desastre.
Que, aliás, acabou de acontecer enquanto estamos gravando, voltou a chover no Rio e tá lá a lona só em metade da quadra.
Eu não vou nem entrar no mérito dessa lona, que tá todo mundo batendo nessa lona, eu não preciso bater na lona. Mas são umas pequenas coisinhas que, mas tem que priorizar a estrela mesmo, o cara custou $1 milhão para vir. Cara, eu sempre digo o seguinte, a frase do diretor-geral do torneio de São Paulo é muito boa. Ele fala, eu prefiro fazer um torneio relativamente bom para 28 jogadores que têm ranking para disputar o meu torneio do que preparar um torneio e gastar todo o dinheiro que eu tenho para que um jogador jogue. Acho que a frase do Roberto é o que cabe, assim, e isso falta muito, às vezes, no Rio. Isso é uma crítica que eu estou fazendo pessoalmente, contando um exemplo exato do jogador. Se a organização do Rio de Janeiro ouvir e quiser saber quem é o jogador, é só me ligar. Tem problema nenhum, eu tenho gravado a declaração do treinador, apesar de que não tem necessidade nenhuma de eu expor o treinador assim. Mas, e exatamente por conta dessas pequenas coisas no masculino, que é o principal, um ATP, um WTA 125, um WTA equivalente a um ATP 250, diante de um torneio que é 500, realmente fica de escanteio. E eu acho que nem as meninas do Brasil e nem as meninas que decidem deixar de competir na Europa para vir ao Brasil merecem ser tratadas do jeito que acontecia. Ah, eram muito bem tratadas, passeavam, não sei o quê. Gente, o bem tratado que eu tô falando é na hora de competir, é na hora de jogar, jogar no seu apino.
Não, é, não é, não é, não é jabá e não é mordomia, é condição igual de competição.
Exatamente, é pra todo mundo, sabe? A gente viu, por exemplo, a Teliana tava lá dentro do Top 100, jogando o Rio Open, a Teliana não jogou na rodada noturna. Por que não, cara? Entendeu? Por que não?
E ela era número 1 no Brasil na época.
Exatamente, eu tô dando o exemplo da Teliana, porque na época ela era a número 1, na época ela tava jogando super bem, a Teliana tava botando medo em várias jogadoras do circuito WTA, aí a gente viu a Bia foi enfrentar a Sarah Errani, gente, a Sarah Errani era top 10, a Bia jogou meio dia.
Consequentemente a Sarah Errani também jogou meio dia, tem isso, mais do que a Bia, botaram a top 10 pra jogar sob o sol de meio dia do Rio de Janeiro.
E aí joga, aí põe à noite, sei lá... Não querendo desfazer, nem lembro
não
que
vai
jogo
dar
que foi.
Público. Mas tem aquela coisa, não vai dar público. Aí colocam, sei lá, o Belucci pra jogar. Assim, o Belucci chama público, mas enfim.
Não, o Belucci chama público, mas vamos subir. Mas botaram dois estrangeiros pra fazer a prévia do jogo principal da noite, entendeu?
Se da tá, Bia podia e a ser Sara. As meninas na prévia e encerra com os caras, Enfim, a gente já comentou em algumas edições passadas sobre essa questão da valorização do produto nacional versus colocar a gente de fora para jogar, organização de torneio, tem muita coisa para ser falado sobre isso ainda. Mas o fato é que a gente tem potencial para realizar esse tipo de torneio feminino no Brasil, infelizmente não tem, ou quando tem, acontece como aconteceu com o WTA de Florianópolis, em que a gente teve uma lista de inscritas bastante discutível, e o nível do torneio não foi tão bom. Passa a ser um círculo vicioso também, de não se investe, não se atrai, jogador não se inscreve e... Isso é assunto para mais comentários e mais lamentações e mais para frente. A ideia... O fato é que a gente tem um torneio acontecendo no Rio hoje, que infelizmente começou a chover, parou agora nessa segunda-feira a rodada, vamos ver como é que vai voltar a tempo. Temos bons inscritos, temos bons jogos para acontecer e a partir da outra semana temos Brasil Open acontecendo no Ibirapuera, estaremos ao vivo do ginásio, cobrindo e mandando boletins para você sempre que possível e um programa especial ao final da gira brasileira do Saibro. Ariane Ferreira, muito obrigado por mais uma participação, mais um comentário. A gente pede desculpa, tinha anunciado que ia ter o programa sobre tênis universitário já essa semana, infelizmente nosso convidado não pôde gravar por questões de trabalho lá nos Estados Unidos, mas a gente vai gravar isso em breve para colocar esse programa no ar para vocês. Enquanto isso, a gente aproveita a gira brasileira de Saibro. Ariane, obrigado e uma boa semana para nós.
Muito obrigado, eu queria só fazer um adendo. Carol Meligeni, eu amo você, filha. Beijo, fui, gente.
Puta, boa. Deixa eu aproveitar esse gancho rapidão até falar. Que jogou essa menina, hein?
Sim, ganhamos a Fed Cup no Zonal graças a ela. Claro que a Bia jogou muito, Stefani jogou super bem nas duplas, mas... Carol Meligeni ganhou os jogos, principalmente nas fases finais do grupo e na final. Deu moral pra Bia e graças à performance dessa garota, fora que ela é uma figuraça,
É uma figuraça.
A performance dessa menina, a Bia teve segurança pra carregar o time do Brasil. Todo mundo falou, nossa, grande performance da Bia, grande performance. Eu já disse, quem ganhou essa competição pra gente foi a Carol Meligeni. Mais uma prova de que talvez a convocação baseada em ranking foi equivocada em ano anterior. Mas é isso, é só um comentáriozinho. Parabéns, Carol, sucesso, que você continua evoluindo. E pra mim, né, que ganhou, e a Stefani, que... Aliás, a Stefani jogou super bem em duplas, né? Muito bom ver essa menina jogando duplas.
E parabéns pra nossa capitã Roberta Burzagli, que conseguiu achar o mix e ter as decisões corretas na hora de tirar uma jogadora, colocar outra pra jogar nas duplas, à medida que o confronto ia acontecendo, e as regras da ETF estavam meio confusas, e conseguiu definir bem, escalar bem o time, e a gente se classificou para a próxima fase da Fed Cup Global. Então, com essa homenagem, com esse parabéns a Carol Meligeni, a gente encerra essa edição e volta na próxima semana. Um abraço e batam na bolinha amarela.
Termina aqui mais uma edição do Backhand na Paralela. Mande seu comentário ou sua sugestão de pauta pelas nossas redes sociais. BH na Paralela, no Twitter, Facebook e Instagram. Até o próximo episódio.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.